caso, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Sejam bem-vindos ao primeiro Catum.
Gibaneles!
Neste episódio piloto, contamos com a presença de...
Lucas Dantas.
Oi, prazer.
Carlitos Maia.
Caralho, alguém me chamou de Carlitos, velho, me sinto honrado.
Pô, tô lendo aqui, ó, seu Discord, cara. Tomás Augusto.
E aí, galerinha, beleza?
E Rafael Valente.
Salve.
Além de mim, que serei host pela primeira vez, Crive. Sim, eu mereço o nickname.
Não, Tomás, o que quiser pesquisar no Facebook aí é Fábio Faria mesmo, pesquisa essa porra.
Exato.
Galera deve estar se perguntando, galera que tá escutando, cara, o que, que é isso? De onde que isso apareceu aqui? E esse é um podcast que a gente decidiu fazer recentemente, principalmente eu, porque eu senti muita falta de falar de anime e mangá no It Must Die, saudades daquela época.
É nem tanto.
E algumas coisas sim, outras não, né? E a gente decidiu fazer um podcast sobre anime e mangá.
O Catum.
Como ele vai funcionar? Periodicidade nunca foi o nosso forte. A gente tentou. Às vezes a gente gravava 3 podcasts por semana. Às vezes a gente ficava 3 meses sem lançar. Então, por medo disso, por tentar manter periodicidade, a gente vai fazer por meio de temporadas. O que, que eu imagino? 12 episódios, 12 meses. Um episódio por mês. Todo podcast será lançado na primeira sexta do mês. Então, eu, pelo menos, pretendo garantir um podcast por mês e manter a periodicidade, por mais que ela seja grande.
A gente também tinha combinado, né, de talvez fazer alguns especiais no meio disso, se for possível, né?
Então, a questão da periodicidade, o que eu pensei foi o seguinte também. Caso a repercussão seja boa, o que eu espero, a gente podia aumentar e tal, se eu conseguir editar os podcasts, se eu tivesse tempo, aí eu pretendo aumentar a periodicidade, mas nunca vai ser semanal, eu duvido que seja. No máximo quinzenal, assim, mas por enquanto é mensal, porque as coisas estão difíceis. Pelo menos mensalmente eu creio eu que vou tentar manter a periodicidade. Entre os diversos temas que a gente pensou aqui, o que a gente selecionou foi o que meio que me deu vontade de gravar esse podcast, de começar esse projeto. E foi qual, Tomás Augusto?
Haikyuu, né? Quem diria, né, Krav? Eu fui execrado várias vezes aqui no grupo, porque eu falava que Haikyuu é bom, e cá estamos fazendo a porra de um podcast no Haikyuu, seus merdas.
Porque Haikyuu, ele causa uma impressão muito ruim mesmo, inicialmente. Porque, primeiro, se você recomendar um mangá, não dá, porque ele não é desenhado, ele é vomitado, então fica difícil. E aí você vê, mesmo as imagens dos animes, a não ser que sejam aquelas promos digital painting que são legais, tipo, porque os personagens são muito caricaturados, é aquele estereótipo, sabe? O cara cabelo laranja, sabe? Então não é aquela coisa que você fala, isso vai ser um um anime de esporte sério, você não consegue ver, tipo, pela capa de Haikyuu, você não consegue falar, vai ser sério, sabe? Então ele tem, existe uma barreira pra você chegar até o Haikyuu, ainda mais se é o Tomás te recomendando, aí a barreira é muito maior.
Eu não entendo, o Lucas, rapidão, o Lucas é um posto de contradição, mano, o cara amou o Kuroko no básico e ele ficou, tipo, de mimimi.
Eu assisti Kuroko no Basque e eu sempre falei. Ele é um anime de superpoderes e ele é divertido. Eu nunca usei a palavra
bom. É o Dragon Ball dos esportes.
É só isso.
Kuroko no Basque, cara, é o High School of Dead dos esportes.
Isso! É praticamente isso! Caramba, Crive, você é um gênio.
Peraí, Crive, sem peito.
Tem sim.
Mas que yaoi, cara.
Pode se trocar por peitorais.
Sim. Olha, existe bastante yaoi. Existe bastante yaoi. Inclusive o próprio anime tem a promo de final de episódio que tem os carinhas juntinhos, amiguinhas e tal.
Tomás, você lê Haikyuu desde quando, cara?
Nossa, desde o primeiro capítulo lançado, velho.
Desde aquela época você lê semanalmente?
Sim. Deve ter sido uma dessas scanlators da vida, tá ligado? Que lançou, tipo, sei lá, tipo, Manga Reader, Manga Map, esses caras...
É engraçado isso, né, cara? Porque, provavelmente, assim como eu não li desde o primeiro... Eu li o primeiro capítulo, mas não acompanhei a partir daí. Mas é engraçado como, hoje em dia, tipo, assim, você tem informação de que essa é a nova obra da Shonen Jump. Pelo menos é assim pra mim, sabe? Aquelas publicações de blog e tal, de mídia especializada falando... Ah, esses são os novos lançamentos da Shonen Jump, daí automaticamente algum scanlator pega o projeto, traduz pra você e você tem, pode ler o primeiro capítulo, cara, e tipo assim, isso é muito bizarro, pô, Haikyuu já cresceu e tal, já é um mangá que vai ser publicado no Brasil, você pensa, por exemplo, no One Piece, que é aquela coisa, como deve ter sido One Piece no dia que estreou, entendeu, tipo, a história tá gigantesca, se tornou um épico de piratas, e tipo assim, como deve ser aquilo no primeiro capítulo, naquilo quando ninguém não sabia nada, quando era só um menino de barquinho tentando encontrar o One Piece, o tesouro, sabe?
Mas isso é meio bizarro, velho. Rapidão,
hoje em dia você tem, tipo, você tem história, sabe? Você vê o primeiro capítulo, você sabe acompanhar aquilo desde o começo. É muito estranho.
Mano, isso é muito bizarro, até porque, tipo, não tinha como ler semanalmente também, até porque, tipo, as escaletas, tipo, lançavam um episódio e ficavam, tipo, sei lá, 2-3 semanas sem lançar um capítulo, depois lançavam mais 2, tá ligado? Não tinha uma sequência muito lógica, assim. É quando, tipo, dava na telha e eles lançavam. Sim. E tipo, quando lançava, ia lendo, daí tipo, só foi tipo estabilizar mesmo quando lançaram, tipo, quando anunciaram a primeira temporada do anime, tá ligado?
Então, falando um pouco do autor, o Haruichi Furudachi, ele teve uma obra na Shonen Jump antes, chamada Kibengu Gakuha, e ele foi cancelado com 3 capítulos, né? Normal,
cara,
né?
Meus parabéns.
3 capítulos?
Desculpa, 3 volumes.
3 capítulos? Tá.
Porra, já ia falar que o cara é recordista.
Cara, ninguém nunca foi cancelado com 3 capítulos.
Na Jump, né, o normal é o cara, ou ele começar a serialização e ter uns 2-3 volumes, ou ele nem passar do one shot.
É, porque o que acontece é muito o one shot. O one shot tem pra caralho.
Alguém leu, cara, Kibengu Gakuha?
Não.
Nem sabia que
o Ero Marques acabou de falar que leu. Quer entrar e fazer uma parte do que é Kibengu Gakuha?
Cara, eu li os 3 volumes de Kibengu Gakuha. A história desse mangá é o seguinte. Tem um senpai lá que... Ele é um aluno lendário lá, ninguém sabe ao certo a existência dele, que vive no terraço da escola, contando histórias de terror. Aí tem uma menina que a amiga dela sumiu, ela decide procurar esse maluco pra ajudar ela. E o maluco, a premissa é esses dois tentando resolver mistérios ao redor da escola com histórias de terror. E, tipo, é um mangá de terror leve, porque, tipo, é da Shonen Jump, que, pô, é legal, não é ruim.
Mas você tem uma noção por que ele foi cancelado?
Cara, porra, terror na Shonen Jump, cara. Não tá certo isso.
Faz sentido.
Faz sentido.
Eu só vou falar que eu acabei de ver imagens aqui e os olhos dos personagens são iguaizinhos os olhos do Shoyo. Tem um cara aqui que é o Kageyama, mano.
Dentro das obras desse autor, você só tem o Kibengu Gakuha, o Haikyuu e o spin-off de Haikyuu com Nisekoi, né? O Nisekyu.
Nossa,
que sacanagem.
Nossa,
sacanagem.
Nossa, sério, nossa senhora.
Nossa.
Na moral, me mata.
Cancela, cancela isso daí, tá vendo?
Em 2014, dois anos depois, foi lançada a primeira temporada de anime pela Production ID, que já tinha uma experiência com animes de esporte, com Kuroko no Basket.
É que assim, a Production ID, muita gente deve conhecer, eles são uma produtora muito famosa, né? É, e eles têm vários animes, mas eles sempre foram conhecidos, principalmente, pela qualidade técnica. Kuroko no Basket, apesar de qualquer crítica que você pode fazer, você não pode falar que é um anime feio, tá ligado? Ele é muito bem feito, Kuroko no Basket, tem uma puta animação também. Assim como o Haikyuu, eu acho que assim, eles usam basicamente a mesma staff pra fazer os dois animes, pelo que eu ouvi dos nomes. Os caras que fazem a animação são praticamente os mesmos. Tanto que existem muitas semelhanças na animação em si. Principalmente na hora que dá as cortadas, parece muito quando os caras vão fazer as enterradas em Kuroko no Basket, tá ligado? Tem os mesmos efeitos e tudo. Mas a Production ID, ele é um estúdio, pra quem não conhece, foda. E última temporada eles fizeram Joker Game.
Porra, sabia que eu tava lembrando de algum lugar esse nome.
Sim, que é outro anime foda. E assim, Production ID, pelo menos, quando você vê, ele é sinônimo de uma coisa, qualidade de animação, entendeu? E isso não falta mesmo em Haikyuu.
Vocês acham que o anime, com certeza, ele deu boost no mangá, mas eu acho que ele salvou o mangá? Porque eu lembro de várias vezes ver o toque da Jump e Haikyuu tá mal colocado, 14º, por aí e tal, e depois do mangá ele sumiu.
Salvar não, ele era tipo meio de tabela, assim. É, uma vez ou outra fazia uma gracinha lá em cima, daí tipo voltava pro meio. Ele tava sempre no meio, daí com o anime assim, daí tipo, agora ele tá sempre entre o quê? Tipo, top 3, top 5, tá ligado?
Todo lado recebe. Eu posso dizer que hoje ele é um novo sucesso, assim, do Shonen Jump.
É, é um sucesso, com certeza. É um dos mangás que mais vende na Jump, velho.
Mas eu acho que a Shonen Jump, depois que ela perdeu, acho que o último grande mangá de esporte, que foi o iShield 21, que nem foi tão grande assim, ela demorou muito tempo até engrenar Kuroko no Basket em sequência Haikyuu, né? Kuroko no Basket teve o mesmo fenômeno de Haikyuu, só que ainda, na minha opinião, até um pouco mais, pior, que Kuroko no Basket tava pra ser cancelado, o anime estreou, depois que o mangá já tinha começado a publicar há bastante tempo, já uns 3, 4 anos, o mangá subiu absurdamente, chegou a ser um dos mais vendidos da revista e acabou. E Haikyuu, ele nunca precisou, ele nunca precisou de se escorar no anime pra sobreviver na revista, como o Tomás disse. Mas realmente alavancou muitas vendas.
Eu tenho a impressão, talvez, eu não sei quanto tempo ainda dura. O mangá, o Tomás tá lendo o mangá, eu não sei se... Você acha que dura um tempo o Haikyuu?
Tem material pra, tipo, ir muito longe, tá ligado? É que, tipo, a gente não sabe o que ele realmente quer fazer. Tipo, se ele quiser, ele termina, tipo, sei lá, tipo, no próximo torneio. Mas se ele quiser, tipo, sei lá, ele faz os 3 anos do Hinata, tá ligado? O cara assume.
Então, porque...
Então, isso tudo depende do próximo jogo, na minha opinião. Mas como o único que sabe aqui o resultado do último jogo é o... Do próximo jogo é o Tomás, aí é melhor você nem falar.
Exato.
Mas o interessante do que o Tomás tá falando de Haikyuu, né? E uma coisa que eu queria pegar também é que não é um esporte muito famoso aí no Japão, né? Vôlei. Tem o Grand Prix e tudo mais e tal, mas não é um esporte assim que a gente tem muita notícia de ser, ó, pra caralho no Japão.
Então, é um esporte que ele é muito mais conhecido pelo público até feminino. O vôlei no Japão feminino é muito forte. Vira e mexe, tipo, ele tá... Não tá, tipo, em final, mas, tipo, semifinal, quarta de final, tipo, de Grand Prix, Copa do Mundo, Olimpíada, tá ligado? Mas, tipo, tanto que, por exemplo, se você pegar da Jump, um dos maiores públicos femininos é exatamente de Haikyuu. É, tipo, um negócio engraçado. Lógico, tem esse negócio do vôlei também, dos personagens
que são
mais
bonitinhos.
Não
sei se tem muito a ver com o vôlei, né?
Não, tipo, então, tem o negócio do vôlei e dos personagens são mais...
カラスの手隣町のあそこか。大したもんだな。翔ちゃん早くグラウンド取られる。カラスの。
vocês puderem, tipo, deixar eu voltar só um pouquinho, falar que, por exemplo, porque ele conseguiu se estabelecer, eu acho que na Jump, eu acho que muito disso é por causa do primeiro capítulo, dos primeiros capítulos de Haikyuu, que eles realmente, eles são muito bons, eles são muito firmes, eles são muito concisos, eles mostram realmente o que ele quer. A Haikyuu conta a história de Hinata Shoyu, um jovem...
Ele é jovem, calma.
Ele é jovem, mas ia falar tipo um jovem gigante, mas não, ele é tipo.
Não, ele é pequeno.
É tipo o contrário. Isso, tá
mas
ligado?
Mas ele, olha, eu acho ele bem alto.
Tá ligado?
Eu acho que ele é bem alto.
É um moleque muito baixo,
alto.
Bem pequeno, em todos os sentidos. Ele assistindo uma partida de vôlei.
Ah,
de...
caralho, até aquele.
Fica pra interpretação de vocês. Um dia, quando o pequeno Renato tava andando na frente de uma loja de televisão, ele viu uma partida de vôlei passando. Partida exatamente de Karasuno, a escola que ele futuramente iria atender, né? E ele viu o pequeno gigante, um jogador que de baixa estatura, mas que destruía na quadra. Isso foi o suficiente pra fazer o Hinata se dedicar muito ao vôlei e começar a praticar o esporte. E aí temos a nossa história, a história do Hinata, um jogador muito baixinho, que vai fazer de tudo pra lutar contra esses gigantes do vôlei.
É importante falar que o primeiro capítulo, ele é bastante interessante, porque ele já mostra, digamos, ele faz um compiladão do ensino fundamental do Hinata, né? Porque mostra que ele estudava numa escola que não tinha nem clube de vôlei, e ele queria muito jogar vôlei, então ele treinava com senhoras e treinava com as meninas, né? E ele tentou ao máximo formar o clube durante os 4 anos de ensino fundamental dele, mas o máximo que ele conseguiu foi no último ano, com os amigos de outros clubes, formar um time improvisado ali e poder disputar o campeonato municipal, que era aberto a todos os times, e ele foi eliminado na primeira partida, né?
Sim,
pelo time do Kageyama. Foi humilhado pelo time, ele não conseguiu fazer nada.
Foi foda, porque era tipo, os malucos faziam 10 pontos seguidos e o time do Hinata não conseguia fazer nada, tá ligado? Só assistiam.
Depois disso, o Hinata vai pro ensino médio, e no ensino médio ele vai pra uma escola, a Karasuno, né, que a escola do pequeno gigante, que tem uma tradição relativa no vôlei, é um time que já foi muito forte, mas hoje em dia é muito fraco, e no primeiro dia dele de Karasuno, né, no clube de vôlei, ele percebe que o Kageyama, que era o cara do time que derrotou ele no campeonato do ensino fundamental, também tava lá, né, o que é surpreendente, porque ele era um jogador que poderia ter ido para escolas muito mais influentes no vôlei.
Mas sabe o que é legal disso? O Kageyama... Geralmente, é porque assim, pro Hinata Shoyu, né, ele é... A Karasuno é o sonho dele, porque ele viu o pequeno gigante e tudo mais. Pro Kageyama é engraçado, porque tem alguns motivos pra ele ter ido pra lá. Um, é perto da casa dele. E dois, ele foi rejeitado nas outras escolas.
Ele é burro, basicamente.
Exato.
Só que o Karasuno pra...
Ele é um estúpido.
Não, mas tipo, esse primeiro episódio, o primeiro capítulo, ele quebra muita expectativa. Pelo menos quando eu tava lendo, eu percebi isso. Porque, por exemplo, se você fosse ler qualquer outro shonen, você perceberia que, por exemplo, o Hinata iria pra uma escola, o Kageyama pro outro, e, tipo, no final, os dois vão virar rivais, eu, tipo, ficar lutando pra ver quem era o melhor. Tipo, o que eu posso falar também, por exemplo, o primeiro capítulo, ele não enrola tanto. Ele, como o Cry falou, tipo, ele dá toda a base do Hinata, tá ligado? Ele mostra, tipo, 3 anos da vida dele, tipo, em um episódio só. Isso é muita coisa, tá ligado? Eu fico enrolando, fazendo, nossa, esse é o personagem principal, tipo, daí ele vai numa aventura, tipo, ah não, hoje ele vai aprender, tipo, a passar a bola, tá ligado? A gente vai ver o episódio inteiro dele passando a bola, aprendendo essa
não,
técnica,
não,
tá ligado?
Ô Tomás, podia ser, tipo, começa ele já em Karasuno, e daí mostra num flashback triste, ele no ensino fundamental, não conseguindo e tal, só, tipo, muito tempo depois, e tipo assim, foi direto, ó, esse é a backstory dele, sabe? Esse é o background dele, começa a partir daqui, ok?
Sim. Sim, é tudo muito rápido, tipo, a história não enrola, pelo menos até agora eu não vi, tipo, o autor enrolando em nenhuma parte, tá ligado? O que é muito bom, ele vai direto ao ponto, tipo, ele conta o que tem que ser contado. Eu sei que, tipo, pelo menos hoje a pressão deve ser muito grande, tá ligado? Porque tá fazendo baita sucesso, mas ele não deixa, tipo, que as coisas, tipo, se prolonguem muito. Ele conta a história da maneira que ele quer, pelo menos essa é a impressão que eu tenho.
O lance da dupla Kageyama e Hinata, o que mais me surpreende, não é nem essa questão de você falou de o Kageyama e o professor de escola, eles vierem rivais, mas a questão de o problema problema deles de, entre muitas aspas, relacionamento ser resolvido em coisa de 5 capítulos, entendeu? O que Slam Dunk demorou 31 volumes pra resolver.
Na verdade, nem resolveu, viu? Porque aquilo ali tá meio tosco ainda, né? A relação entre os dois ficou meio ainda, né? Foi um passe só.
Meio aquela parada, né? A gente joga junto pra ganhar, né?
É, então, assim, é que Slam Dunk, essa é uma parte divertida. Os protagonistas não se dão foda-se, tá ligado? No Haikyuu, o mais legal é isso. Que no segundo episódio já, tem a treta. Na metade do episódio, eles já estão tentando resolver o problema. E no final do episódio, eles já vão jogar pra decidir. E já, tipo... E é legal porque rola esse negócio de, tipo... O Kageyama, ele tem uma história. Porque ele era um cara muito bom, muito talentoso, fodalhão. E ele queria jogar sozinho, tá ligado? E, inclusive, essa... É com base no Kageyama que tem a primeira frase do... Uma das primeiras frases... É a primeira frase do anime, um momentos cruciais do mangá, que tem uma frase do Bernardinho, né? Que é, né, que quando... O jogador, ele não é um solista, ele faz parte de uma orquestra. No momento que ele começa a pensar que sozinho ele é alguém especial, tudo acabou pra ele, entendeu? Tipo, e aí ele meio que baseia nisso, sabe? Esse negócio do Kageyama, tipo, ele não pode jogar sozinho. E o Shoyo é aquele negócio, ele quer tanto jogar, o maluco tá tão na noia de jogar, tá ligado? Que, tipo, ele quer jogar vôlei de qualquer jeito, que ele não se importa, entendeu? Então, por mais que tenha uns problemas... Essa vontade deles acaba culminando e acabam se tornando parceiros, tá ligado?
Vocês fazem essa comparação com o Slam Dunk e eu vejo até uma certa inspiração. Porque, cara, tirando a personalidade dos personagens, o físico, sabe? É muito próximo, sabe? Pô, eu vejo o Rukawa no Kageyama, entendeu? Até o cabelo eu acho parecido, entendeu? O cara que é gênio, que é fominha. O Hinata, pelo menos a cor do cabelo é igual, porque o Hinata é o único personagem da história inteira que tem uma cor de cabelo que é difícil você encontrar no mundo real.
E a diferença dele é física também. É um contraponto, até, né? Porque no caso do Slam Dunk, né? É o cara super forte e atlético.
E que falta vontade nele no começo.
Sim, o Hinata, ele é pequeno e super ágil, né? Mas ele é ultra...
E com vontade de sobra.
Exato. Não,
e a questão de um é o rei do rebote e o outro é a melhor das iscas.
Sim, sim.
É, foda isso.
Sim, eu acho que assim, existe essa relação, até porque o foco da obra acaba ficando sempre nos dois, né? Fica sempre aquele negócio, nossa, o Cal é o mais foda e tal, tipo, que é o gênio e tudo mais. E tem aquele negócio de, tipo, até a questão de o capitão é o centro do time, sabe? A única diferença é que em Slam Dunk o capitão é o melhor jogador de todo o mangá, né? Mas, é, que ninguém nunca copia isso, mas, no, é, tipo, ele é o cara do centro do time. E tem um reserva, no caso de Slam Dunk é o cara do óculos, né? E
sim, no caso, é o contador de histórias.
Isso, e no Haikyuu é o refrescante. Mas é aquele negócio, eu acho que a inspiração em Slam Dunk, ela não é um problema. Haikyuu nunca vai ser um problema, porque, quer ou não, mangá de esporte, hoje em dia, ele foi fundamentado por Slam Dunk. Slam Dunk é um pilar sólido que construiu, sabe, aquilo. Então, hoje, quando você constrói, não tem como você não se inspirar. Porque ele definiu bases de como se constrói uma obra de esporte.
Slam Dunk fundamenta uma coisa que tem Haikyuu, que eu gosto muito, que é, não é só superação, o time tem que ser forte também.
Sim, porque
então,
isso...
Então, vamos montar um time forte, pô, os jogadores são realmente bons, então a gente vence também por causa disso, não é só esforço.
Sim, porque isso que é legal falar, porque, porra, o Kageyama, ele é o melhor levantador, eles falam isso o anime inteiro, né, tipo, o Kageyama é o melhor levantador.
E não, e realmente fica claro que ele é o melhor levantador.
Que ele é um gênio.
Ele é que tem a mais facilidade como levantador, eu digo como, na função dele, né? Porque tem outros levantadores melhores que exercem funções diferentes, mas levantando a bola ninguém é melhor que ele.
Ele é o mais rápido, que tem a melhor percepção, tá ligado? Você vê, tipo, ele é o cara que tem aquelas jogadas absurdas, né? O Hinata, ele tem aquele negócio de ser ultra rápido, super veloz, tá ligado? Que, tipo, ninguém consegue acompanhar. A gente vai comentar, talvez, depois disso. É meio... Não é um problema direto, mas eu me incomodo um pouco com isso, mas tudo bem. Que nem a gente fala, Nishinoya, que é o melhor líbero também, sabe? De todo o anime, tipo... Claramente, ele é foda. Tanto que ele já tinha ganhado o prêmio como o melhor líbero, né?
É, na minha opinião, acho que ele é o melhor jogador. Pô, isso pessoalmente, né?
No time ele é o melhor jogador.
Tá? E o capitão também, que é um cara que ele não é tão talentoso, mas ele é muito experiente.
Sim, ele é o rei da recepção, né? Recepção dele fodida, né, mano? Tanto que ele é o único cara que... Tem um cara na obra que ele... Não tô falando do cara da Oba Seijo. O outro cara que é do treinamento, que é de Tóquio, que é o sacador fodido, e que só ele recebe o saque dele, tá ligado?
É verdade.
Tipo, eu acho que a gente tá falando bastante, mas eu acho que vale ressaltar. Acho que principalmente no início, parece que a gente tá partindo dos estereótipos até, né? É, eu acho que uma coisa muito interessante é que ele parte dele vai desenvolvendo cada um deles saindo cada vez mais estereótipos. É interessante também a gente ver, tipo, a relação de cada personagem, cada dos seus grupinhos. Por exemplo, tem um grupinho, tipo, do Hinata, do Kageyama, do Tsukishima com o carinha lá que sempre esqueci.
Cara,
o nome.
Esse carinha aí, velho, eu nunca esperava que ele ia se tornar alguma coisa.
Sim, não é?
Esse cara é muito surpreendente, velho.
Tem, tipo, o relacionamento dos segundonistas, que é, tipo, do Tanaka e do Nishinoya. Tem, tipo, dos três terceironistas. Tipo, o Haikyuu, tipo, ele vai trabalhando esses núcleozinhos e vai trabalhando, tipo, os personagens no âmbito individual deles. Mas, tipo, acho que o maior mérito, talvez, da obra, além, tipo, de trabalhar esses pequenos núcleos, o núcleo individual de cada um, e, tipo, o cara surdo como um time, ele ainda consegue trabalhar os adversários dos os adversários do Karasuno, que eu acho que pelo menos eu não tinha visto em nenhuma outra obra de esporte, tá ligado? Geralmente os oponentes, tipo, de qualquer obra de esporte, eles são muito como os inimigos, aquele que nós temos que ser batidos. Mano, quando termina uma partida de Karasuno, o autor, ele, geralmente, no meio da partida ou no final da partida, ele faz um flashback ou conta a história, tipo, de cada, não de cada personagem, mas do time adversário inteiro. A gente percebe que, tipo, que ninguém, não existe, tipo, bem e mal no esporte, tá ligado? Todo mundo tá, tipo, lutando por objetivo, todo mundo, tipo, treinou, todo mundo tá se esforçando, tá ligado? E sempre quando acaba a partida, eu fico meio mal, falando, mano, esses caras também mereciam ganhar, tá ligado? Até, por exemplo, no treinamento de Tóquio, como o Lucas falou, que tem esse pessoal, meu, os personagens, tipo, são mega carismáticos, tá ligado? O rival do Karasuno também, apesar de, tipo, por exemplo, ter uma personalidade espelhada do time do Karasuno e do time rival do Karasuno, meu, a gente percebe que a dinâmica deles também é diferente. Cada um tem a sua própria motivação, cada um é dito diferente. Eu acho que, tipo, um dos maiores méritos do Haikyuu é ter uma gama tão grande de personagens que saber trabalhar elas muito bem.
Sabe o que é da hora também de falar? Que, tipo, esses personagens com habilidades e tudo mais, que se ele é melhor em tal posição ou em outra posição, eles não chegam do nada e são os melhores. O Megane lá, o cara que usa óculos, o Tsukishima, acho que é o nome, ele, tipo, ele é um cara bom, só que ele se destaca pela altura. E na segunda temporada a gente vê que ele aprende a se bloquear muito bem. O maluquinho, o amigo do Tsukishima também, ninguém esperava nada. Yamaguchi, isso. Ninguém esperava nada do cara e ele, tipo, virou um sacador muito zica. O próprio Hinata, que era, tipo, um cara que só tinha vontade e, tipo, desenvolveu pra caralho.
Ele tem essa ideia, por exemplo, dos times espelhados, né? Que o Nekoma, né? Que são antigos rivais. Isso é muito legal deles resgatarem esse bagulho, tipo assim, eram dois times que faziam a batalha do lixão. É muito louco, assim, corvos versus gatinhos, sabe? E aí, eles têm essa batalha do lixão, eram dois times que chegaram ao Nacional e fizeram um jogo lá, né? E nunca mais conseguiram chegar lá, né? E os dois treinadores antigos se separaram, tipo, nunca viram, um se aposentou, que era o Ikei e o Kai, né? E tem o negócio da personalidade. Tem os dois caras que são apaixonados pela mina gata lá, pela Kyoko, né? Tipo, tem os caras que são quietos, tem os caras que são veteranos, tem os capitões, tipo assim. Mas com o tempo vai meio que, tipo, eles são brothers, né? O levantador lá da Neko, loirinho, ele vira amigo do Hinata, né?
Tipo, não tem tanto aquela necessidade de tornar o adversário um inimigo, né?
É, tipo, eu vou destruir ele. Não. O que for melhor que ganha, tá ligado?
Sim.
Eu acho que o grande bacana de Haikyuu, da extrapolação do que é o clichê dos personagens, a ponto de... Eu acho que isso não foi proposital, mas é uma coisa que o ace do time principal é o jogador mais bosta do time, é o jogador que você menos lembra.
Mas eu achei isso, de certo ponto, até um pouquinho forçado, tá ligado?
Não, eu também acho, tá ligado? Tipo assim, eu não sei se é proposital ou se não foi.
Uma coisa, por exemplo, assim, eu não consigo entender, assim, isso eu acho um defeito, assim, como um mangá de esporte. O Hinata, ele claramente é um cara que falta, ele tem certos pontos e ele é muito forte, como a velocidade, agilidade e o salto, mas falta muita técnica nele. E sempre quando alguém joga contra o Karasuno, ele sempre fica mencionando, ah, mas aquele camisa 10, nossa, aquele camisa 10, sendo que os caras que realmente fazem a diferença, ele faz a diferença, mas ele não faz toda a diferença, entendeu?
Sim. Eu acho que é mais pela surpresa de ter um anão no time adversário que consegue fazer umas paradas absurdas.
Concordo. E tanto que depois muda isso um pouco na segunda temporada, né? O nego já conhece mais o moleque, começa a fazer marcação mais específica nele, consegue perceber os pontos fracos, por isso ele vai melhorando. E eu acho que o mais legal, toda a história de Haikyuu é, primeiro, como a gente falou, ponto direto. Ele vai e conversa e é jogo o tempo inteiro, é treinamento. E são certos pontos, por exemplo, existe uma mística em Karasuno antes desses personagens agora, que ele vai se apresentando. Então, tipo assim, não é só o time agora, não é só, por exemplo, não é só Sohoku, que é só o time ali agora, aconteceu. Não, tem um passado ali atrás que eles vão contando razoavelmente. A gente consegue perceber que também a história de Haikyuu não é muito complicada, né? É seguindo o clichê razoavelmente dos shounens de esporte. É o quê? É o personagem principal que por algum motivo ele é inserido no esporte. No caso do Haikyuu é um pouco diferente, porque ele realmente gosta do esporte, mas tem aquele turning point que é ele vendo o jogo, que a gente comentou, né? No caso de Landan, que o turning point é ele querer pegar a mina. Né?
Genial.
Cara, isso é gênio demais.
Que é genial.
Isso é genial.
E nesse que ele tem esse turning point, o cara começa, aí tem o time, tem a junção do time, e depois é jogo, tá ligado? É claro que eu ainda tô pra ver um esporte, um mangá de esporte que consiga ter, ao mesmo tempo que tenha muito jogo, ter um pouco de profundidade da arrumação do grupo que é a Island Dunk. Mas Haikyuu, ele consegue junto com o esporte. É tipo assim, vamos fazer o treinamento, então no treinamento a gente vai conhecendo os personagens. Nas partidas a gente vai vendo as fraquezas dos personagens, a gente vai ver como eles melhoram. Então, tipo assim, ele não é só jogo como é Kuroko no Basket, por exemplo. Ele é jogo e o jogo é importante pra gente começar a perceber o que os personagens estão fazendo, né?
Você quer ver Haikyuu pra, por exemplo, ver o desenvolvimento mesmo, tipo, do personagem, o momento que ele vai fazer a introspecção do ser dele, quem ele é, tá ligado? Você tá vendo o negócio errado, tá ligado? Não é isso que você vai ver. Nossa, você vai ver, tipo, o desenvolvimento do... É, muito errado. Você vai ver, tipo, o desenvolvimento do próprio jogador, tá ligado? Como ele entende o jogo, entendeu? Como ele pode melhorar nisso, como o relacionamento dele com os companheiros, tipo, influencia ele na partida, tá ligado?
E vale dizer que o treinamento, ele é muito simples também, porque um grande problema em muitas obras de esporte é que o treinamento demora pra caralho. Demora demais. É uma eternidade na porra do treinamento e não vai em lugar nenhum, praticamente. É só pra ele descobrir um movimento especial, sabe?
É isso.
É sempre essa merda.
Isso, cara. É sempre o cara descobrir o Kamehameha no final, tá ligado?
É um treinamento de 3 anos, o cara vai pras montanhas treinar com um sábio.
É realmente interessante e muito produtivo. Porque, sim, assim, vamos falar do treinamento deles lá em Tóquio. Cara, o Tsukishima pega gosto pelo esporte e aprende a bloquear melhor. O Hinata aprende a nova rápida, jogada rápida com o Kageyama.
Ele aprende a olhar a bola, é isso que ele aprende.
É, exato.
Não! Ele vai aprender. É, ele vai aprender da deixadinha. Mas, cara, é uma coisa que eu acho muito legal em Haikyuu, é que ele é bem simples nesse quesito do esporte, porque o esporte é muito disso. O esporte é muito de você ver um cara fazendo e você querer copiar.
Mas só complementando, o time como um todo, eles aprendem a fazer aquelas jogadas sincronizadas, baseadas na seleção, né?
Sim, na seleção brasileira, porra. Caralho.
Tem o Giba.
Sim,
inclusive. Giba neles.
Giba neles!
Inclusive tem a parte, o momento da história que eu acho muito legal, em que eles param pra falar de como o Giba foi cortado da seleção brasileira, né?
Time formado: Hinata, Kageyama, Sarri, Enoshita, Tsukishima, Nishinoya, Sawamura, Sugawara, Yamaguchi, Tanaka. Vamos falar do primeiro campeonato municipal. A coisa mais interessante, na minha opinião, é a ódio aos perdedores, sabe? Você sempre vê em mangá de esporte uma coisa que... Mangá de esporte ou até esporte real, uma coisa que é sempre esquecida, sabe? Pra onde vai os perdedores, sabe? Aquele time que é eliminado na primeira rodada, aquele time que perdeu, tomou goleada na Copa do Brasil na primeira rodada, eles sentem a derrota, eles acham que vão se superar, mesmo com a adversidade, a diferença dos times, acabam sendo derrotados e eles choram, sabe? Isso é uma coisa que eu acho mais interessante, sabe? É, tipo, lembrar desses caras na primeira rodada do campeonato, e eu acho muito foda.
É, porque ele acaba, Haikyuu acaba repassando quase todos os times que eles enfrentam nesse primeiro campeonato, né? É, tanto que eles reenfrentam dois deles, né? Que é o Datec e o Aoba, né? E os outros acabam sendo representados depois, né? Falam dos jogadores.
O primeiro time que eles enfrentam é aquele time que um cara jogava no fundamental com o capitão, né?
É o time do amigo do Dight.
Isso, o amigo do Dight. Eu acho interessante porque, tipo assim, o time deles era muito fraco. Eles são derrotados completamente. Não há o que eles possam fazer que eles vão acabando sendo derrotados. Mostra o que acontece depois que os caras são derrotados, sabe? Se eles sentem a derrota iminente, entendeu? Isso, na minha opinião, é muito foda, sabe?
Os terceiro-anistas que não vão mais jogar, os caras viram e falam, não vou mais.
Isso é foda, cara. Tipo, os caras, tipo, se dedicaram, fizeram aquilo durante 3 anos. Parece que não foi pra nada, entendeu?
E é engraçado, porque você tem esses times, e aí no segundo campeonato, que é o agora da segunda temporada, eles aparecem. E já aparece o time sem os terceironistas. E tem uns times que aparecem que o cara, os terceironistas estão torcendo. E aí os caras estão boladão do segundo ano, né?
Você tipo, podia estar jogando, seu viado.
Sim, é tipo. É porque o time. Porra, todos os terceironistas ficaram no Karasuno, né, mano? E isso é muito legal, cara. Você vê os times assim. Primeiro você vê os times estão completos. No primeiro campeonato, todos os times estão completos, né? E depois, no segundo campeonato, você já vê os times desmembrados, uns times que eram fracos, tipo, um time que nem apareceu. E de repente ele estava nesse campeonato, ele apareceu, eles conseguiram passar. E mesmo assim eles são massacrados.
Pô. É duro, né, cara? É cru.
Sim, é porque. Isso é muito louco. Porque no primeiro jogo, né, que você falou do time do amigo do Dight, eles ganham, massacram os caras. E no segundo campeonato eles enfrentam outro time, e esse time era um time que nem aparecia, e que falou, não, nós conseguimos, a gente passou por todos os caras e tal. E eles são aniquilados de novo, tá ligado? E aí tem aquele final de partida que é sensacional, os caras brigando pelo último ponto, sabe? Fazendo rally até...
Isso é muito repetido em Haikyuu, né? A jogada só acaba quando a bola cai. Eu curto muito também o jogo seguinte, que é contra o Daitech, né? Daitech,
que é o Muralha de Aço.
É interessante que, pela primeira vez, durante muito tempo, em algum mangá de esporte, você vê tática. Eles vencem um time, basicamente, com variações de jogadas imprevisíveis.
Porque o Datech, tipo, eles têm, tipo, a melhor defesa do campeonato, né? Tipo, com o melhor bloqueador, né? Que é o cabelo branco lá, o Aoni, não é?
É, Oni.
E é engraçado, porque nesse primeiro campeonato, Karasuno, depois da primeira partida, é uma sucessão de erros do time. Você vai vendo que eles têm falhas grotescas, né? Eles têm muitos problemas. Muitos problemas, tipo, jogadores reservas que não funcionam, o saque que é fraco, o único que sabe sacar no primeiro campeonato bem é o Kageyama. Tipo, bem mesmo, é o Kageyama. Nem o Asahi sabia sacar muito bem. As jogadas deles ainda eram fracas, o único cara... extremamente consistente era o Nishinoya. E aí nesse jogo contra o Datech é um problema, porque os caras são muito bons, né? Tipo, os caras são muito bons, é uma puta defesa. E aí eles têm que achar uma forma de furar isso de algum jeito.
E eles usam diversas variações e conseguem vencer o time deles. A principal variação é não apostar no Hinata, né? Sim. Porque o Hinata é um cara extremamente rápido, é difícil pegar as bolas dele. E naquele momento é uma surpresa, né? Ninguém conhecia o cara. Agora, falando da partida contra o Alba de Yosei, né? Que é um time que eles já tinham jogado, tinham vencido. Porque no começo ali, quando foi amistoso, o Oikawa não tinha jogado, né?
Sim, o Oikawa não tinha... Ele jogou um lance. Um lance da partida ele jogou. Mas o time também tava sem o Asahi e sem o Nishinoya.
Sim, mas daí na partida do campeonato, se não me engano, é quartas de final, eles acabam perdendo pro Alba de Yosei, né? E a coisa mais interessante é que você vê o que realmente acontece numa partida, sabe? Tipo, o Kageyama, ele começa a não conseguir fazer o tipo de jogada que ele quer.
Ele é substituído, mano.
E não, ele começa a fazer, não consegue fazer, ele começa a desestabilizar emocionalmente, ele não consegue mais jogar, ele começa a tentar forçar a jogada muito rápida, e ele é substituído. Isso, na minha opinião, é muito foda.
é muito tal. É porque nunca acontece isso em obra de esporte, mano. Nunca acontece.
Então, é aquela parada que Game of Thrones trouxe, tá ligado? De matar o personagem principal. É mais ou menos por aí, tá ligado? Só que não. Não mata,
parabéns, Valente, parabéns.
Parabéns. Só você pra achar o Game of Thrones em IQ, mano.
Porra, muito bom, né?
Cara, mas é isso, porque nunca fazem isso, né? Nunca fazem
nunca
isso.
Nunca fazem, velho. É aquela quebra de expectativa foda, né?
É muito isso. O Hinata não funciona. E é porque ele não funciona sem o Kageyama. O Kageyama não tá dando certo. Tipo, bota o refrescante. E no final, tipo, o refrescante joga bem. Ele joga.
Sim, ele é bom também.
Ele joga bem, faz mal diferença, tá ligado? Ele consegue fazer aqueles levantamentos de trás passar. Ah, né, mano? Funciona, mano. Tipo assim.
E, mano, é interessante esse negócio, tipo, de Haikyuu também, negócio do time. É que, meu, os reservas são importantes também. Porque, tipo, tem muito anime de esporte que, mano, reserva foda-se, tá ligado? O que importa é o time principal. Você só vai, tipo, colocar o reserva, sei lá, tipo, de último caso, só pra, tipo, dar um efeito dramático. Sim. Mas, por exemplo, você percebe que os reservas têm uma importância. Eles têm, tipo, importância, tipo, tática no jogo. É, por exemplo, o cara que vai mudar pra, tipo, mudar a partida, mudar o ritmo da partida. O cara vai lá pra sacar, tipo, diferente também, mudar o ritmo, quebrar o ritmo do adversário. Então, tipo, Acho legal isso na Haikyuu, tá ligado? Que o time inteiro é importante, não tipo só os considerados titulares, sabe?
Não, e o mais foda é aquela coisa de, a gente falou, tipo, o que acontece na real, sabe? Que o Kageyama é substituído e em um momento de pressão, ele coloca o Yamaguchi, que é o cara dos saques, que treinou o saque o tempo todo, nesse momento de pressão que é pra ser o novo herói, ele erra.
Nossa, é um tá uma merda, né?
Não, esse momento foi foda, mano. Foi foda pra caralho.
Porque é uma quebra de expectativa foda, assim, sabe? Tipo, você tá esperando que o cara seja o salvador e no final ele, tipo, não consegue também, porque ele não é bom o suficiente ainda.
Isso acontece mais de uma vez nessa partida. Acontece do refrescante tentar dar um lançamento pro Hinata e não acertar. Acontece do Hinata não pegar a bola. Ou acontece do Yamaguchi não acertar o saque e até o final da partida é tipo um erro de novo, tá ligado? Tipo, é o que eu falei, esse primeiro eu gosto muito dessa primeira temporada porque ela mostra uma sucessão de problemas desse time, sabe? Tipo assim, eles precisam melhorar, eles realmente precisam melhorar, porque tem muita coisa errada, tá ligado? Tipo assim, não tinha como ganhar realmente, sabe? Tipo, não tinha. Quando você para pra olhar no final da partida, eles levaram longe, até demais, porque foi muito na marra.
E eles acabam perdendo, né? Naquela, tipo, eu lembro muito daquela cena de acontecer alguma coisa, se não me engano é uma deixadinha do Oikawa, e daí aparece o Kageyama acaba caindo pra pegar a bola, e daí aparece ele no chão olhando o Oikawa pra cima, né, tipo... Sim. E é foda a frase do Oikawa, porque o Oikawa tá no terceiro ano, ele é um cara que ele é muito foda, porque ele treinou muito, e ele fala, tipo assim, eu sei que você é mais talentoso que eu, sabe? Eu sei que daqui uns anos você vai ser muito, muito melhor que eu, mas hoje não.
Mas é legal o Oikawa. O Oikawa é um baita personagem, porque ele é um cara 100% consciente do que ele tá fazendo ali. Porque ele sabe que ele é bom o bastante pra seguir em frente no vôlei, por exemplo. Tanto que depois ele vai vir a falar, tipo assim, eu vou continuar no vôlei, você sabe disso, eu sou bom o bastante pra isso. Mas ele é um cara extremamente consciente do fato de que esse cara é super talentoso, esse cara é assim, mas é aquele cara que ele é 100% o jogo, sabe? Ele, quando ele tá na partida, é que nem ele arrisca uma bola que ele sabe, é uma bola arriscada. Eu posso ou não tentar isso, e eu vou arriscar, sabe? Tipo, e quando ele pega o Kageyama, tipo, que ele fala assim, e isso até agora, tipo, mesmo passando depois, tipo, ele ainda fala, como um jogador de vôlei, eu ainda sou melhor, sabe? E ele tem consciência disso e é verdade no final das contas.
E é engraçado que, tipo assim, eles perdem e daí eles viram mais um time que é eliminado, sabe? Que não chega à final e que acaba perdendo no meio do caminho, né? Pra onde vai esses caras.
Sim, e depois...
Por isso que eu falo que é uma ode aos perdedores, sabe? Essa primeira temporada. Porque é isso, sabe? Pra onde vai esses caras? O que acontece com os terceironistas que nunca conseguiram chegar nem perto de ganhar um campeonato durante os 3 anos que eles se esforçaram jogando vôlei, sabe?
Não, e você vê o fracasso que é pro Hinata, por exemplo. O Hinata corta a bola sem ver, velho. E quando ele abre os olhos, ele perdeu. Tipo, é um fracasso. O cara é o primeiro anista, tipo. E ele acabou de chegar no time e o time perdeu na jogada dele. Olha o merda, o cara entrou pra sacar e fez um saque merda.
Eu curto muito também, um pouco antes, a parada do time feminino, que é tipo assim, a capitã do time feminino, ela fala assim, a gente não se esforçou o suficiente, mas agora não tem o que fazer, o que é o o máximo que a gente pode fazer é dar o nosso máximo, entendeu? Várias vezes eu podia ter ido no ginásio, várias vezes eu podia ter cobrado os outros jogadores do time, mas eu não fiz isso. Mas agora que chegou na hora, a única coisa que eu posso fazer é tentar dar o máximo, entendeu?
A IQ é muito cru com o que é o esporte, né? Nem que é uma ódio aos perdedores. O esporte é assim, né?
Então, tipo, mas a questão que eu vejo é que, tipo assim, o esporte é assim, Carlos, mas você só vê a visão dos vencedores, entendeu?
Sempre.
Tipo assim, se o seu time... Se o seu time... Não, em muitos esportes...
É claro que a parte...
Em muitos esportes, cara, o time pode fazer um bom trabalho, o time pode superar muito mais que ele pode, mas se ele não chegar perto de vencer, ou se ele não vencer, ele... Tudo aquilo vai ser esquecido.
Mas, Crive, você tem que entender que o Carlos é botafoguense, ele tá acostumado com a visão dos perdedores.
Sim, também. Sou ali, cara, eu tô pro Liverpool e Botafogo.
Exato. Não, o Liverpool não, o Liverpool ganha pra caralho, seu filho da puta. É...
Mas é sofrido.
Mas é sofrido. É sofrido sempre, né? Nunca pode ser bem.
Entendeu? Mas o Crive também tá, cara. Porra. Não, o Arsenal no quarto lugar. O que eu tô falando é que, tipo assim, o esporte é assim, porque, tipo assim, infelizmente, dentro da sociedade meio que assim, que quem consegue alcançar o objetivo, ou então quem consegue as vitórias, vai ser sempre lembrado, tá ligado? Vai ser sempre destacado. E um pouco a gente vem mudando o pensamento, é que, tipo assim, porra, quem foi mesmo, quem foi lá e fez a parada, quem se esforçou, também tem que ser destacado, porque é difícil pra caralho. Não é todo mundo que é um Messi, tipo, é impossível ser um Messi. Só ele consegue ser daquele jeito. De vez em quando nem ele consegue o nível mais alto. Esse quesito que eu estamos falando que é o esporte. Porque, pô, cara, o esporte, ele é apaixonante porque ele é uma coisa razoavelmente pesada. Tipo, se você não for melhor naquele dia, você pode até ser melhor que o cara. Mas se você não for melhor naquele dia, você vai perder. Se você não treinar, se você não se esforçar, por mais que você seja talentoso, não pode se fuder. Entendeu? E por isso que o esporte é apaixonante, por isso que todos os esportes do mundo existem diversos adeptos para fazer a parada. Porque, cara, é uma parada que te instiga, é uma parada que você quer cada vez mais fazer aquilo, porque você quer cada vez mais ser melhor. Por quê? Porque já se fudeu uma hora.
Sim. É porque esse negócio de você, é o que, mano, acontece muito, o time do Karasuno é isso, tipo assim, eles querem a glória, eles estão buscando isso, e aquele negócio, você joga porque você quer tentar, sabe? Ser aquele um em um milhão, foda-se, nem que seja por uma vez, e tá lá, você se esforça, mas tipo, é poucas vezes que vai acontecer, mas quando acontecer, vai ser aquela coisa, sabe? Você tipo, só vai saber se você tentar, sabe? Você falou, se você não tentar, se você não for pra frente... Acontece muito nesse papo com o Tsukishima, né? Meu, se você não tentar, se você não for, você vai ficar jogando vôlei, assim, acreditando que os outros têm talento. É porque o Tsukishima tem esse papo, né? Ah, mas os outros do sei lá o quê, não vou nem tentar, não vou nem me esforçar. E, tipo, não é isso, sabe?
Eu nunca vou ser o melhor, né? Esse é o papo dele.
Sim.
Por mais que eu me esforce, eu tente ao máximo... Nunca vou ser o melhor.
Sabe? E aí é engraçado, porque aí vem o Yamaguchi e fala: não, eu vou tentar ser o melhor e foda-se, né, mano? Tipo, eu vou ser o melhor sacador e eu vou ganhar uma partida inteira com saque, sabe? E ele vai tentar mesmo.
E, cara, o esporte é muito sobre isso, velho. Ele não é sobre ser o melhor, mas assim, de vez em quando é sobre ser o melhor em tal momento, ou então, tipo, é sobre conseguir o teu objetivo. Se o teu objetivo é chegar em tal lugar, pô, se você conseguiu, o que vem depois é lucro, entendeu? Então, o esporte é muito sobre esse quesito. Eu acho que, nesse quesito, principalmente, o Haikyuu acerta muito. Até porque ele é muito focado somente no vôlei, né? Então, se ele errasse nessa parte, o mangá perderia muito a sua essência.
星と涙で光る翼で今全部全部を消さって飛ぶ。
E depois, né, tem o treinamento antes do próximo campeonato e tal. E esse treinamento, ele é um treinamento da desgraça. O mais legal é que, tipo, é um treinamento em que não é habilidade especial. Tipo, eles realmente aprendem técnicas que eles precisam aprender de vôlei, básicas, sabe? Que nem o avanço da seleção brasileira, né? O Renato precisa aprender a abrir o olho. É um negócio ridículo, tá ligado? É ridículo, ele só precisa aprender a abrir o olho.
Mas é aquilo que a gente comentou, tipo, eles perceberam, principalmente o técnico, né? Percebendo no jogo que o time tem falhas, e como você falou, o time percebendo que eles têm falhas, e eles vão pro treino e falam, meu irmão, você tem que melhorar. Tipo, nem aquela parada, ah não, se eu fizer isso aqui eu vou ser imprevisível e ninguém vai conseguir fazer, tá ligado? Mas ninguém vai conseguir me impedir.
Sim, é porque ele não criou uma cortada mais rápida, ainda mais impossível de perceber. Não, ele simplesmente criou uma cortada onde ele sabe onde é que ele vai cortar.
Sim, deixa eu comentar uma coisa, é que Haikyuu é interessante porque, tipo, ele tá no limiar entre o realismo e o fantasioso, né? Não sei se vocês concordam comigo.
Eu acho que não, Tomás. Eu acho que ele tá realismo, Hinata e realismo. É isso. É tipo... Porque pra
não,
mim...
Porque, tipo, tem os lances, por exemplo, que você fala, pô, aquela cortada, aquele saque monstruoso, tá ligado?
Mas eu acho que aquilo é só na cabeça deles, entendeu? Você tá entendendo?
Tipo, ele tem uma dramaticidade maior, se eu posso dizer assim.
Não, tá, existe o drama.
E faz parte do anime, tá ligado? Pra se tornar um negócio, tipo, mais digerível, mais legal de assistir. Sim. Por isso que eu te falo que ele tá nesse limiar. Tipo, ele não chega a ser um Kuroko no Basket, tipo, um Prince of Tennis que é bizarro, mas, tipo, ainda tem, tipo, os lances especiais, tá ligado? Entre aspas. Então. Tipo, cada um tem a sua assinatura, movimento de assinatura. E, tipo, isso que eu acho, tipo, bem legal, Haikyuu. Tipo, ele não chega e ele viaja pra caralho. Tudo que, tipo, os caras fazem, tipo, é de fato possível. Tem técnica, tem, tipo, um motivo por trás, tá ligado? Quando a gente tá falando do treinamento, tipo, que eles têm que fazer o ataque sincronizado, todo mundo fala, mano, que caralho que eles estão fazendo? É negócio de treinamento, é negócio de tática, é negócio de estudo. Então, tipo, ele consegue, como eu posso falar, tipo, ele emprega um realismo, mas mesmo assim, tipo, ele dá um pouco, dramatiza um pouco isso pro anime, pra ele ficar, tipo, mais divertido, assim, de você assistir. Isso eu acho bem legal, de, pelo menos no anime.
Ah, cara, é um show, né, tá ligado? Então você tem que ter os superpoderes, não os superpoderes, tá ligado? Assim, tem que ter os golpes especiais, é o que eu falei, tá ligado? Tipo, o mais divertido de todos pra mim é o Rolling Star, o cara se jogando, batendo a bola.
É o Rolling Thunder.
Ele dá a manchete e roda.
Rolling Thunder! Ele só fala. É
Rolling
nada...
Thunder.
Mano, é o melhor de todos.
Nada mais é do que um rolamento e uma manchete. Normal. Mas ele fala Rolling Thunder! É tipo...
E aí eu lembro de uma parte de Slam Dunk, que é a parte onde o Sakuragi aprende a arremessar de fora da...
Nossa. De super três, arremesso de três! Arremesso normal, tá ligado? Aí ele vira super arremesso comum. Mas tipo, isso que você falou, Tomás, eu acho que Haikyuu existe uma dramatização quanto ao visual, quanto aos movimentos e tal, mas eu acho que ele é extremamente realista quando se fala do esporte. O esporte é super bem representado, taticamente. Ele é um dos poucos, principalmente em questão de anime e mangá, que a estatura ela é levada em consideração realisticamente. Tipo, o Kageyama tem 1,80 e pouco, o Tsukishima tem 1,90 e tanto, e os outros caras que são grandes têm realmente 2 metros, sabe? São caras grandes mesmo. Tipo, o único baixinho é o Nishinoya e o Hinata, porque. E um é o líbero, então normal. O único coisa que.
Isso aí eu já queria puxar também pro campeonato de primavera, que é aquele time que eles jogam com o cara alto e que realmente isso faz muita diferença. O cara nem é talentoso, mas por ele ser alto faz muita diferença.
Porque o cara, ele corta em cima deles. Eles não alcançam. Só não alcança o cara. Só isso, tá ligado? Então, quando eles pegam o bloqueio baixo, né?
Que isso
quando...
eu acho muito foda. Porque quebra a parada do esforço, tá ligado? Eles vencem um time, claro. Porque o talento deles é superior àquilo. Mas é muito duro o jogo contra eles. Mesmo o time deles sendo fraco. Mas o cara, a altura do cara. O cara, sei lá, de onde, sei lá, 2,10 metros. O fato dele ser muito alto influencia muito o jogo, entendeu? Isso é muito foda, pô, o cara nunca teve esforço nenhum, o cara não tem muito talento, assim como o Levi lá do time de Tóquio.
Do Neko, o Levi, né?
Lieve, quer dizer, Lieve. o cara não tem muito talento, o cara é novo no esporte, mas o fato dele ser alto influencia muito, sabe? Quebra toda essa parada do esforço, sabe? De só conseguirem ser bom com esforço. Não, eu sou alto. Eu sou foda já por ser alto, entendeu?
Mas eu queria dizer, inclusive, que esse cara, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom.
O Liev?
É.
Que é o braço
ele é tipo russo, não é uma parada assim?
Ele é parente de russo.
É, porra, eu acho ele foda.
E é... Eu ia falar que a própria Karasuno, ela se faz uso do físico. Faz uso do Asahi ser muito forte e conseguir estourar bloqueio com força na marra. Não é técnica, é na marra, tá ligado? E do próprio Tsukishima de ser muito alto, tá ligado? Eles fazem uso disso e, tipo, e do Hinata ser mais rápido que os outros. Tipo...
Não só isso, cara. Pra você fazer a recepção, que é o capitão e o... Esqueci o nome do outro.
Nishinoya.
Os dois são fortes pra caralho, se tu for ver. E são muito ágeis, tá ligado? Então é sempre essa composição do realismo. Que você tá sempre demonstrando realmente a necessidade de física que você tem pra fazer cada posição. Sim. É claro que tem uma fantasia, e aí vem bem em cima do Hinata essa fantasia. Também tem um cara no Alba Seijo também que é meio fantasioso, que é um maluquinho com cabelo raspado, que ele consegue cortar em um ângulo.
Panuco loiro?
O cachorro louco.
É isso aí mesmo.
O único personagem que foge disso pra mim é o Hinata. Eu não vejo isso como um problema, eu não vou chegar e pautar isso como problema. Mas me incomoda, pessoalmente, porque... Eu sei que é chato falar isso, mas eu acho bom colocar que, assim, é irreal. Tipo, não faz o menor sentido ele, com essa altura, conseguir fazer o que ele faz. Porque, pra quem
nada conhece... Nada a ver, velho. Tem jogadora que, tipo, também é baixinho pra caralho, ele joga.
Não, baixinho pra caralho...
Isso daí, tipo, tem exemplo.
Não, você tá falando de vôlei, né?
Não tem nada a ver, velho.
Baixinho pra caralho de 1,60? 1,60 de altura?
Tem jogadora profissional de vôlei que, tipo, é baixinho pra caralho.
Eu tô falando pra você pegar um jogador de vôlei masculino, profissional de 1,60, que joga como central igual o Hinata. Porque ele não joga de líbero... Mas
tá te falando de vôlei, tô falando de vôlei profissional, né? Não de vôlei escolar,
é,
né?
Eu não tô falando de escola. Porque assim, não é líbero, Tomás. Não é um líbero. Um líbero, realmente, pode ter 1,60 e isso tem mesmo. Agora, um central, ele joga na posição do Murilo.
Pô, cara, mano. Mas essa é a magia do esporte, cara. Esse é o underdogismo na lata,
não,
mano.
Sim, eu tô falando, eu não tô colocando isso como um problema. Eu só tô falando... Me incomoda porque eu sei que, por mais rápido que ele seja, o Giba, por exemplo, é um jogador baixo pro vôlei. Ele tem 1,80 e alguma coisa. É, o Giba já é um jogador baixo, só que ele tem 1,80 e tantos. E tipo.
1,92, na verdade, ele tem.
Não, é 1,88, um bagulho assim.
Não, o Wikipedia tá assim, mas tudo bem, continue.
Mano, você quer ver o Wikipedia que mede gol de um cara 100 e outro 30?
Isso é verdade.
Não dá pra saber, tá ligado? Não, assim, mano, mas não é dos mais altos, assim, tipo assim, o Giba, interessante.
O que é engraçado é que normalmente quem não é tão alto da linha de frente é o levantador.
Então, por exemplo,
a gente tava vendo aqui uns vídeos, né? O Ricardinho, por exemplo, ele, se eu não me engano, ele tem 1,84.
É tipo o Bruno. O Bruno acho que tem 1,90 no máximo.
Eu acho que o Bruno tem acho que ele tem 1,87.
É, então, também não é muito alto, que é um levantador. Agora, um central? O Renato é um central, tá ligado? Tipo assim.
Eu concordo com o Lucas nesse quesito. Tipo, o central, cara, por exemplo, eu joguei handball na época do colegial, tipo, era bizonho, tipo, eu tenho 1,80m, tipo, eu jogava contra caras que tinham, tipo, 2m, tô falando sério, no colegial, tá ligado? Eu olhava pro cara e olhava pra ele e falava assim, cara, você não tá no colegial, nem fudendo, você já tem 25 anos.
O que me incomoda não é nem a questão de sacar e do corte, isso até é ok, sabe? Ele ser muito rápido. Apesar de que um jogador grande também consegue ser rápido. É só você ver o LeBron James. É o fato do bloqueio. Porque o bloqueio, o cara, ele precisa pular muito antes. Mas tipo, muito antes. Tipo assim, pra conseguir chegar. E tipo, todo mundo tá vendo ele pulando 3 anos antes dos outros. Tipo, é o que incomoda. Mas é o que eu falei. Eu falo isso porque me incomoda, mas eu sei que é uma liberdade poética que o Cor falou, do underdogismo, sabe? Tipo, do esforço, do cara ser do pequeno gigante. É maneiro, por exemplo, a ideia do pequeno gigante. De que, apesar de eu imagino na vida real um cara correndo igual ele, com as mãos pra trás, tá ligado? Igual uma galinha, sabe? Mas, pô, é da hora. O Naruto, né, mano?
Mas o
Hinata vai participar da corrida do Naruto aí, né?
Cara.
Ô Lucas, mas o que a gente tava comentando sobre isso, né, velho? É que essa irrealidade do Hinata e o pequeno gigante é muito mais real, né? Porque o jeito como ele joga, buscando o bloqueio e tudo mais e tal, ele é muito mais real do que o Hinata em si, né?
É porque o Hinata, ele ultrapassa.
Puxo a partida que tem o novo pequeno gigante, né, cara? Que é a partida contra aquele time de camisa rosa que tem a família do cara lá.
Ah, é engraçado aquilo da família do Paulo.
Nossa.
Tipo, tem um bebê do meio do nada. Mas o que eu ia falar do Renata rapidão, só pra fechar o assunto principal e falar das outras partidas principalmente, né? Pra gente chegar até o final com o Bacejo. O Hinata, você consegue perceber que ele é fantasioso de cara, né? Porque, tipo assim, ele é o único personagem que tem um cabelo diferente, como o Lucas falou. E o cabelo dele é nem um pouco diferente. O cabelo dele é laranja.
É. Só um pouco diferente.
Nesse quesito, ele é mais baixo que todos e o jeito como ele faz as coisas é totalmente diferente. Então, tipo assim, ele é o detalhe da magia na parada, tá ligado? Porque todos os personagens são razoavelmente críveis, tá? Nesse quesito, tipo, como o Lucas falou, é
o Hinata é shonenzão até o talo, né, mano?
Yeah. É, só isso mesmo.
Ele tem até personalidade. Aquele cara que come pra caralho.
Nossa,
que é divertidão, que tá sempre 100% feliz, sempre tá alegre.
Maluco 13.
Maluco 13.
É. Uma coisa que eu acho bacana no Hinata é que ele fica nervoso antes do jogo, cara. Isso é uma coisa muito legal, cara.
Ele passa mal.
É, isso é muito legal, cara.
Cara, e é engraçado que, tipo assim, quem é que já jogou torneio de Coca-Cola?
É, eu joguei de Gran
Turismo. Joguei de futebol, né?
Futebol.
Só o Tomás tomou tênis. Jogou tênis, Tomás?
Ah, joguei de tênis também, velho.
Joguei de Gran Turismo, serve? Gran Turismo?
Não, mas eu queria falar que, por exemplo, eu acho que todo mundo que já jogou um torneio de alguma coisa, caralho, antes do jogo você tem o teu momento, tá ligado? De alguma coisa.
Sim,
você para sozinho pra fazer alguma parada, que você começa a pensar do nada, tipo, você fica meio off da parada, entendeu? Que você fica. Tu tenta não ficar nervoso, mas tu tá nervoso pra começar o torneio.
Sim, eu sempre fico escutando.
E é legal eles darem essa referência.
Sabe uma coisa que eu acho bacana? Antes desse torneio, entra personagem nova. Que vai ser a nova assistente, né? Que é a Hitoka, né?
A Habitante B.
Habitante B.
Habitante B.
Não, mano. Na moral, você pode zoar, mas, tipo, mano, o diálogo desse episódio foi muito bom.
Então, né? Eu acho. Sabe o que eu acho mais da hora? É o episódio ser a propaganda de marketing. Eu acho a parada mais da hora, porque a mãe dessa menina, ela é uma publicitária fodona e tal.
Ela é design.
É design. Ela é design. Ela não é design, é design. E aí é...
Designer.
Ela é designer. E aí ela vai fazer o bagulho e tipo... Aí a mina... Não, porque eu queria... Porque eles precisam agariar fundos. Porque eles não têm fundos pro time fazer as viagens, né? E aí a mina vai fazer e a mãe vira e fala... Mas qual o seu público-alvo? Pra que você precisa? Eu achei... Tipo, é um bagulho simples. Mas que ninguém nunca pensa. Tipo assim... Pô, eles precisam de dinheiro pra levar a escola pra outro lugar, né? E como eles vão conseguir isso? E a mina vai fazer o cartaz. E aí ele tira a foto do Hinata naquela pose sensacional. Que é ele voando. Parece um corvo, tá ligado? Um negócio sinistrão, tá ligado? Inclusive, a analogia com o corvo é muito sinistra. Muito. É tipo... Essa
cara, é uma coisa legal, cara.
Não, mas uma coisa que eu queria muito saber... sendo sincero, velho. Se no Japão, realmente, os torneios de colegial são passados na TV, cara.
Eu nunca soube disso.
Eu nunca soube disso.
Entendeu? Cara, tipo, muito legal.
Deve ser, mano. Porque, tipo, tem muita história que fala disso, velho.
Ah, mano, eles passam Bleach na TV? Porque não vai passar?
Passou tanta merda, né, velho?
Tanta bosta.
Antes da partida contra a revanche contra o Obijosei, a gente tem a partida com
o Akutani que eles jogam contra.
é bacana que é essa partida de que, pelo menos mostra pra mim que organização faz às vezes mais diferença do que o próprio talento do jogador, né? Porque o time deles é bastante mediano. Tem um cara bom, que é esse cara com o estilo do pequeno gigante, mas é engraçado como ele é um jogador extremamente simples, né? Ele explora bloqueio, não tem aquele talento nato, super agilidade e tal, mas ele jogando ali com simplicidade, ele consegue fazer o Karasuno sofrer bastante.
Eu acho interessante dessa partida, tipo, a quebra da expectativa também com o próprio pequeno gigante, tá ligado? Porque, tipo, a gente tá sempre esperando, pô, o Renato que vai ser o próximo pequeno gigante, o cara vai ser foda. E quando o treinador fala que, tipo, o estilo desse cara é muito parecido com o pequeno gigante, a gente fala, meu, não tem nada a ver com o que o Renato joga, né? Não tem nada a ver, tá ligado? E, tipo, é uma diferença, uma discrepância, tá ligado? De técnica, que até, tipo, de tudo. O cara, tipo, é superior ao Renato em tudo, tá ligado? Você coloca esse cara, tipo, um cara só, o cara é destruir completamente. Eu acho que, tipo, é uma quebra de expectativa e também lembrar que, tipo, mano, a gente tá muito longe ainda de ver, por exemplo, o potencial desses jogadores ainda.
Sim, cara, que é o Takeru. Que o técnico até fala, que, tipo assim, porque o técnico viu o pequeno gigante e tal, de verdade, ele fala, se existe um jogador que pode ser igual ele, ou até melhor, é o Takeru, e não o Hinata, tá ligado? Porque ele fala que o Hinata é outra coisa, porque... A diferença principal, pra mim, que é um ponto que se comenta aí, e até depois da série, nessa partida bastante, que é a questão de quem acaba sendo o Ace. Tipo assim, esse cara, o Takeru, ele é um Ace. Ele é o principal e tudo. O Hinata não é, tá ligado? Tipo, o Hinata, por mais que... E aí tem até essa discussão, tipo, depois de... Mano, mas o Ace pode ser de qualquer posição. O Ace é o melhor e tal. Mas, tipo assim, a posição do Hinata é outra, tá ligado? Tipo, se até joga numa posição diferente, você... Ele é diferente, tipo assim, quase tudo que o Hinata faz é diferente do pequeno gigante no final das contas, é só o tamanho.
Sim, e Lucas, e tipo, se você for parar pra pensar, tá ligado? Já tem várias dicas, tipo, dessa segunda temporada que terminou, que tipo, saindo dos terceiranistas, o Hinata não vai ser o Ace, velho, vai ser o Tanaka.
Sim, porque ele é o cara da posição, ele não tem força, ele não consegue quebrar bloqueio.
É uma coisa também muito legal desse torneio, tá ligado? Que ele já vai meio que também passando o bastão pra próxima, tipo, geração, tá ligado? Tipo, o negócio dos reservas, a gente já vê percebendo que, tipo, ele dá mais espaço pra eles, que, tipo, eles vão assumir aquele lugar.
É
tipo,
o Enoshita, mesmo que, né?
Sim, mesmo que, tipo, eles saiam, tá ligado? Vão ter, tipo, alguém que vai...
Cara, é muito foda, que ele fala que ele fala que ele desistiu, né? E que ele se sentiu culpado por ter desistido do time, porque ele não era bom o suficiente, ele era muito cobrado e tal pelo técnico, ele não aguentou pressão e ele saiu do time. E é interessante que ele fala, porra, quando terminou a partida, eles venceram no sufoco, ele fala, caralho, eu errei muita bola, eu quase não consegui receber as bolas direito, porque falta muita técnica pra mim, mas tipo assim, cara, a gente conseguiu vencer e eu me senti parte do time, tá ligado? Tipo, eu achei muito foda essa frase, assim, sabe? Porra, eu muitas vezes, assim, tipo, você joga mal, mas seu time acaba vencendo, você se sente culpado, sabe, tá ligado? Pelo menos comigo, eu não sou muito bom em esportes e tal, até joguei futebol colegialmente interessante, mas porra, às vezes você vai mal pra caralho e você pensa, porra, fui mal pra caralho, é tudo culpa minha e tal, porra, se o cara ali que se machucou era muito melhor que eu, sabe, tipo, eu não sou um reserva à altura, mas porra, seu time venceu e tal, você faz parte daquilo, eu acho bacana pra caramba, assim, pra quem fez esporte, sabe como é isso, sabe, o cara consegue capturar muito bem o clima, o espírito. E toda coisa.
Ah, como é que é, mano? Gente... O time ganha partida e nem qualquer campeonato, velho.
É. A não ser que você
mas
tenha
que fazer. Calma aí, que a gente só vai pra semifinal agora, que é contra o Alvo Josei. Que é da hora que eles eliminam o Daitec, né? Sem os terceiranistas, né? Porque os caras desistiram de jogar, os caras foram estudar vestibular.
Sim. É muito louco isso, né? O Daitec não tem os terceiranistas, né, mano?
Tem um levantador gigante lá.
Que o cara não sabe jogar, ele só sabe tipo, ele só sabe bloquear, né, mano?
Não, peraí, você confundiu, tipo, é outra semifinal essa daí, quer dizer, outras
quatro não, sim, finais. Não, sim, eu sei, ganha do Zaytec.
Ah, tá. Não, eu que falei merda, então, eu ouvi que você falou Karasuno, meu Deus.
Não, o Karasuno nem joga contra ele, tanto que rola mal o climão, porque o cara vai falar com o Hinata e tal, porque eles viraram brothers depois de perder lá, né, e aí ele vai falar com ele não ganha, e aí depois eles passam um pelo outro, o cara passa de cabeça baixa.
Então, é legal de Haikyuu também, que, tipo, mostra a parte, tipo, apesar de não mostrar, tipo, completamente, mas mostra, tipo, partida, uma parte considerável das outras partidas, tá ligado? De outros times. Isso, tipo, eu acho bem legal. Tira um pouco do foco, tipo, só Karasuno.
Nesse quesito, tem a partida final do outro campeonato, que é o quê? 2 episódios, eu acho, 3 até. Que é entre Alba José e o time do
Alva, que é o Nekoma jogando as eliminatórias de Tóquio.
Acho que tem.
Vamos, talvez.
A revanche do Alba Josei com o Karasuno, que pra mim, sabe, de longe é a melhor partida do mangá.
É, porra, é
espetacular. Mangá não, do anime, porque sério, a animação é espetacular, cara. É engraçado que eles têm meio que um padrão, assim, né? Tipo, mostra o começo da partida, daí o meio lá, pelo, sei lá, pelo 8 até o 17 na pontuação, tipo,
discordo.
Foda-se, tá ligado? Aí no final dá aquele gás de novo, tá ligado? Aí ponto por ponto.
Eu acho engraçado que, assim, a animação é muito boa e tem algumas cenas que são incríveis. Só que tem algumas cenas que ficaram tão boas que eles fazem questão de repetir elas algumas vezes. E aí...
Cara, a coisa mais legal que é uma cena que se repete também, que é aquela parada quando os caras começam a gritar quando o cara vai estacar, tá ligado?
Nossa.
Eu acho muito foda, cara.
Mas, tipo, essa partida com a revanche, mano, tem muita semelhança. Se você pegar na internet, vai ter, tá ligado? Tipo, cenas que, tipo, são muito similares, tá ligado?
Não, até com a partida mais terminou, cara. A cena mais cara é aquela que o... Que tem na... No, quando eles perdem, que é o Kamiyama no chão olhando o Oikawa de cima. E tem a sequência, né, que é o Kageyama e o Hinata em pé olhando o Oikawa caído no chão. Sim. Porque ele não conseguiu pegar a largada do Kageyama.
E eu acho muito louco que nessa partida tem várias vezes, por exemplo, o fato de que, tipo, mostrar que o Kageyama não é sozinho. Quando ele mostra que, tipo assim, esses caras são bons, o Kageyama é bom, o Hinata é bom. Mas, tipo, os caras são fodas os dois juntos. Os dois juntos é que fazem a diferença, não é, tipo, só um ou só o outro. E isso que é legal, porque quem ganha do Oikawa é os dois, tá ligado? Vibra os dois juntos. Ele falando, tipo, se fosse só o Kageyama, tudo bem. Mas tem esse merda desse Hinata aí, tá ligado? E aí fode tudo, sabe? Tipo, isso é muito louco. E muito, cara, essa partida, sério, a sequência das mais fodas é os saques do Yamaguchi, mano. Puta merda.
Sim, caralho, isso é muito foda. Não, e outra. A gente falou que o Yamaguchi é um cara que ele entra 3 vezes na história. A primeira que ele saca errado.
Sim.
Quando ele vai sacar pela segunda vez...
Bate na fita.
Não. A segunda vez que ele vai sacar, que ele não consegue... Ele faz o ponto na primeira, só que daí ele fala, pô, já fiz minha parte. Daí ele começa a sacar normal.
Isso.
Daí todo mundo fica puto com ele. Que é na partida contra o protótipo do pequeno gigante. E daí ele entra de novo nessa terceira partida e ele consegue ganhar muitos pontos de saque, só que eles não venceu 7. Então, nas 3 vezes, ele falhou.
Sim.
Isso é muito foda, tá ligado?
Mas ele é um monstro nessas sacadas, mano. Ele destrói os caras só no saque, mano. É tipo... Foi sinistro, assim. E o
cara. Cara, é o underdogismo, cara, na lata. Eu adoro isso, velho. Como agora? Você fica na expectativa, tá ligado? A melhor coisa de. Cara, o mangá de esporte, ele até pode não ser bom. Mas se ele faz você torcer pro time principal, cara, ele já tá de parabéns, cara. Você vai acompanhar ele.
Mano, é que você. Porque,
cara,
quer.
Você não dá aquela vontade. Caralho, acerta essa porra, filha da puta.
Mano, quando o Oikawa começa a dar aqueles saques monstruosos dele, que fura a bola no chão, tá ligado? Tipo, você vê caralho, e aí de repente ele saca com a fúria, e o Nishinoya vai lá e segura, tá ligado? E a bola não cai de jeito nenhum, tá ligado? Você fala, caralho! Tipo, você tá vibrando com o bagulho, tá ligado? Que o Tanaka... Não,
isso que vocês estão falando, tipo, umas coisas mais legais que, tipo, pelo menos pra mim, eu não lembrava, tipo, de outro anime, pelo menos de esporte, assim, que, tipo, eu realmente eu vibro, não sei vocês, tá ligado? Mas, tipo, vendo os negócios, assim, por
não,
exemplo,
sim,
tipo, caralho, ganhamos, tá ligado? É tipo o jogo mesmo.
É que o match point,
tá ligado?
Ele é um
nossa, o match point é um negócio que, tipo, é sufocante, tá ligado? Tipo, não acaba.
É porque
assim,
todas...
tá ligado? Você fala, mano, vai, termina. Sim. Tipo, eu acho que uma coisa que, por exemplo, mano, se obra que nem o cara falou, mano, só não consegue fazer isso com você, velho. Pelo menos ela cumpriu muito bem já o seu papel, tá mano, ligado? Muito bem.
Se Haikyuu tem uma verba, 80% dela tá nas cenas do match point, tá ligado?
Caralho, sim. Isso é fantástico, né, cara?
Porra! Mano, aquela cena que eles repetem várias vezes, que é quando a primeira vez que o Hinata erra, né, e eles perdem, que é aquele que ele vai dar o... Ele levanta de costas, tá ligado? E o Hinata sai correndo em volta da quadra, tá ligado? E tem até
sim,
o...
Sim.
Eles animam até o cadarço do tênis do Hinata nessa porra, mano. Essa cena, mano... Nossa, a verba do anime indo nessa cena, mano.
Cara, o cena quando tá com os dois levantadores e daí o refrescante cruza com o Kageyama, assim, tá ligado?
Cara,
é muito foda, mas esse match point aí é uma das coisas mais fantásticas que eu assisti de animação dos últimos tempos, tá ligado? Porra, é muito foda, o último ponto.
Nossa,
cara, é um rally, assim, cara, sufocante, tá ligado? Cara,
aquele último segundo, quando o Hinata sobe, ele olha e de repente aparece o Oikawa, tá ligado? Você fala, caralho. É um segundo, né, que o Oikawa aparece, né, mano? Você fala, fudeu.
Não, quando ele faz o levantamento lá na ponta e daí ele cai e bate nos como é que fala? Bate na... Sei lá, nos assentos que tava lá, tá ligado?
Sim.
Daí você fala, porra, acabou a cena aí, tá ligado? Porque o cara vai ficar preso ali e não vai voltar. Daí ele sai correndo, volta pra jogada, tá ligado? Porra, nossa. É foda demais.
Nossa, esse rally é alguma coisa, mano. Nossa, é sangue, suor e lágrimas nessa porra, mano. É. O cachorro louco, então, também, né, mano? Que de
caralho,
repente.
Caralho, saque dele.
De repente ele começa a entrar na partida e jogar igual. E aí, tipo, todo mundo tá lá. Mano, ele não vai jogar no cachorro louco. Ele começou a errar. E aí o Rikal vai e joga nele. Foda-se, tá ligado? E o maluco vem com a cortada do inferno, né, mano?
Cara, e que eu acho mais legal. No final disso tudo, é que o ponto final, ele é cru. Ele é a essência de Haikyuu, tipo assim, é... Você, como o Lucas falou, tipo, você olha aquela cena, tu falou, fudeu, tipo, tem o cara lá fodão atrás do maluco, ele vai pegar essa porra e tal, e tipo assim, e a cena seguinte, ela é crua.
Ela
tipo, é uma porrada, o cara não agarra e é isso, tá ligado? Tipo, acabou. Não tem aquela reprise, não tem todo aquele estardalhaço, não, tipo, é uma porrada, acabou. Ah, cara, eu acho que vocês relataram muito bem, tipo, Haikyuu consegue ter a cerne do anime de esporte bem trabalhada quando você entra naquele espírito e você começa a se envolver cada vez mais com a partida, cara. E tipo, acho que desde de Slam Dunk eu não vejo um anime conseguir fazer tamanha imersão dentro de uma partida.
É que a Production ID precisava fazer um remake.
Tipo assim, ele não é nada revolucionário, assim. Ele não é, tipo, um mangá fantástico, mas, assim, como esporte, ele cumpre o papel muito bem, entendeu? Muito bem.
É isso que eu falo. Eu acho que, assim, existe muita discussão na internet quanto a IQ. Tem muita gente que fala novo Slam Dunk ou até melhor que Slam Dunk. Eu não acho isso. Eu acho, primeiro, porque são diferentes. Eu acho que não dá pra você comparar, tipo... É que nem comparar alguma coisa com Astro Boy, sabe? Tipo assim, porra, não fode, tá ligado? Você tá comparando com um pilar do gênero, sabe? Tipo, Haikyuu existe hoje porque existe o Slam Dunk. Então, tipo, é muito difícil a comparação. Mas eu acho que, é o que você falou, na minha opinião, existem muitas séries por aí que são brilhantes, são revolucionárias e vão, puta, mudar. Existem essas séries por aí. Existem séries que nem o Haikyuu, que é algo que eu quero ver, que é algo... Ele é emocionante, é o que a gente falou. Pô, no final da partida você tá torcendo pelo time, tá ligado? Você quer que aquilo aconteça. É o que a gente falou. É uma obra bem feita, os personagens são bem trabalhados. Ele consegue ser realista ao mesmo tempo que fantasioso de um jeito interessante. Mais como eu incômodo com a altura do Renata. E no final ele é... Eu acho que assim, é uma obra... O Tomás tá lendo mangá, mas a gente não quer o spoiler. Mas tipo... É uma obra que tem um futuro, que tem muita coisa pra acontecer, porque...
Porra, cara, eu saí pilhadaço pra terceira temporada, que tava muito empolgado.
Não, eu queria que tivesse a terceira, eu fiquei procurando e não tinha uma terceira temporada, tá ligado?
Ô, vocês podem esperar que a terceira temporada vai ser só um jogo, tá?
É, mano, não. É, aí, olha a verba da animação. Olha a verba da animação indo embora. Olha a verba da animação, moleque.
Caralho, vai ter uns 7 match points no meio do jogo.
A partida vai ser 5 sets, tá ligado?
Ô, Tomás, você pode falar se pelo menos é legal, cara, mas não fala o que acontece.
O próximo jogo?
É, porque, cara, a expectativa é essa, cara. Tipo, mano, é sensacional, os caras derrotaram a Alba Josei durante 3 anos, tá ligado? O maluco é o Giba, o maluco lá, o Yushiaki, Yushaka, sei lá, não sei o nome dele. Ele é o Giba, mano.
O Shikawa, o Shuaka,
o Shikawa, assim. O Shikawa.
Mano, o jogo vai ser... E não é só o Shikama não, mano. O time deles é passado demais. Mas, serão. Eu tenho dúvida, tipo, qual que é o melhor jogo do mangá, velho? Se é contra o Bajazai ou se é contra o... Puta, qual que é o nome?
Shiratorizawa.
Eu tenho dúvida qual que é o melhor jogo. Contra o Shiratorizawa ou contra o Bajazai. Então, tipo, por aí você já consegue tirar se o jogo é bom, tá ligado? Pode preparar o coração aí que o bicho vai pegar, velho.
Caralho, ficou dentro aqui. Bom, então vamos finalizar aí. Espero que todo mundo tenha gostado aí desse podcast. Vamos entender ele como um... Caralho, como é que chama?
Piloto.
É, um piloto. Vamos entender ele como piloto, ver se vai dar certo, se a gente continua o projeto.
Sim, vamos ver. Mas... se ele vai ser um Lewis Hamilton ou um Felipe Massa.
Exato. Mas muito obrigado por escutar aí e até o próximo mês.
ソロ見が飛べると信じた走る
退屈な夜、そして今まで燃える感情。
どんな今日であっても消えない心に残る地図。君はヘッドライトの先を生まれた体で走りたくて、ここにも迷わないこと誓えればまた笑えるだろうか。飛べると信じひた走る、止まりそうに揺らいで光ってみる、ほらきっと大切な夜。
Próximo episódio.
Sinceramente, eu, quando eu coloco o dedo dentro da água, normalmente a água fica salgada, então é um salvador, cara.
Não, ó.
E, eu... Isso quer dizer que eu sou mesquinho e mentiroso também.
Nunca duvidamos.
Ô, Carlos, tu experimentou a água? Porque todo mundo nesse cast é mesquinho e.
É
<Cara,
risos>